Diz assim o Senhor, profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para a que designei. Hebreus, capítulo número 4, versículo número 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Aleluia. Vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós buscamos agora a Tua unção, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Buscamos agora o Teu óleo precioso para que nós possamos ser edificados, curados, libertos, Senhor, tratados pelo poder da Tua Palavra, Senhor Deus. Papai, vem sobre a Tua igreja agora, fala conosco, Senhor. Mexe no meu coração, na minha mente, Senhor. Fala aos meus ouvidos aqui, Senhor, e que esta palavra, Senhor, seja, Senhor, através desta palavra, seja manifesto o Teu poder sobre o Teu povo que aqui está. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que seja exaltado o Teu nome agora, meu Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus. Ixi, vamos dar corda, né, irmãos? Graças a Deus, agradecimentos, né? Nós temos que agradecer sempre a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, né? Que você possa ter um coração quebrantado esta noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu sempre falo aqui na igreja, e você já ouviu diversas vezes, quando eu falo, que não existe nada mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus é a autoridade plena de Deus para as nossas vidas. Tudo se submete à palavra de Deus. Tudo se submete àquilo que Deus nos deixou escrito neste livro. E é através da palavra de Deus que nós também nos encontraremos com o Senhor. Que tudo aquilo que Ele escreveu neste livro nos ensina como ser melhores, como também sermos tratados, como sermos ensinados. Este livro nos ensina as necessidades que nós temos de nos preparar para nos encontrarmos com Deus neste mundo, através da santificação das nossas vidas e também no mundo vindouro, no dia derradeiro que Jesus Cristo preparou, estarmos na presença dEle de forma definitiva. E a Bíblia é tão completa, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão completa que não existe resposta que você precise que não esteja neste livro. Tudo que você necessitar, todas as informações, todas as orientações, todos os caminhos que você necessita trilhar para alcançar a tua vitória neste mundo, para ter uma vida abençoada neste mundo, uma família abençoada, para ter, né, uma vida profissional abençoada, você encontrará neste livro. Bem como o caminho para você atingir, né, os grandes mistérios de Deus, a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o manifestar de Deus através da sua vida é o nosso grande objetivo neste mundo, que é alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. E nós vemos aqui o Senhor Deus falando através do profeta Isaías a respeito da necessidade do homem buscá-lo. O Senhor diz e alerta o seu povo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E eu sempre falo das oportunidades, meus irmãos, já ouviram muito eu falar disso aqui na igreja, a respeito das oportunidades que Deus nos proporciona neste mundo. Então Deus te proporciona inúmeras oportunidades. Oportunidades de você buscá-lo, de você, né, estar ali se apresentando a Ele. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade aqui na igreja, já tivemos a oportunidade de adorar a Deus, já tivemos a oportunidade de tocar o coração de Deus através dos louvores, através da nossa adoração, já tivemos oportunidade aqui de apresentar a Deus no início desta reunião, né, os nossos objetivos durante este culto aqui, que é o quê? Agradar a Deus, alegrar o coração de Deus e receber do Senhor também coisas novas, alimento novo, óleo novo, que nós necessitamos para vencer as nossas lutas neste mundo. Jesus não nos disse que nós não teríamos que lutar. Muito pelo contrário, a Bíblia é repleta de situações onde Deus disse que o seu povo seria potencialmente abençoado, que o povo de Deus seria completamente abençoado. Mas Deus também nunca disse que nós não teríamos que lutar para que as bênçãos dele se manifestassem na nossa vida. Sempre dou o exemplo da terra prometida, quando Deus disse a Moisés, mostrando a terra, que aquela era a terra que ele estava dando ao seu povo. E ao mesmo tempo, quando Moisés morreu, Deus disse a Josué: Josué, vá, lute e conquiste todas estas terras. E o que o Senhor prometeu a Josué? Que ele estaria na frente da luta, que o Senhor estaria ali lutando, né, ao lado de Josué, proporcionando as vitórias das lutas. E o nosso Deus é assim. Deus te apresenta todas as suas promessas de bênção. Deus te apresenta ali a vontade dele de estar ao teu lado, lutando e cuidando da tua vida todo o tempo. E te pede que você somente se esforce para ser fiel a ele, para buscá-lo, para adorá-lo, para que você o encontre. A vontade de Deus é que nós nos encontremos com ele neste mundo. Em diversas situações, Deus demonstrou esse sentimento dele, de fazer parte da vida do homem. E Deus não abre mão. Deus planejou a vida do homem desta forma. Quando Deus criou Adão e Eva, e Deus visitava Adão e Eva todo dia, no final do dia, para conversar com o homem. Como Deus não muda, os sentimentos de Deus não mudam, e a criação de Deus não muda, e os planos de Deus também não mudam, você é este alvo de Deus hoje. Deus deseja ter cada vez mais comunhão contigo. Deus deseja ter cada vez mais contato contigo. Deus deseja cada vez mais guardar a tua vida. Deus deseja cada vez mais, né, estar ali, né, sendo o guia, o orientador da sua vida. Eu sempre falo, irmãos, existe muita teoria no meio cristão, principalmente nos dias de hoje, que a igreja evangélica está caminhando assim, por um lado, né, de desvio, a igreja está se desviando do verdadeiro evangelho. Mas eu sempre falo e sempre comento da necessidade, irmãos amados, da necessidade da igreja cristã, da igreja de Cristo, conhecer a verdade, para que não seja enganado e não seja levado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer vento de engano. Porque estava comentando até com o diácono Leonardo ali no fundo da igreja hoje, né? A igreja evangélica está se tornando uma igreja mística, uma igreja onde os rituais, onde, né, a prática de atitudes levam a bênção ao invés de Jesus Cristo levar a bênção. Então as pessoas ensinam hoje, você tem que dar 3 pulinhos, você tem que orar 3 vezes por dia, você tem que colocar, né, um amuleto debaixo do seu travesseiro, você tem que pôr um negócio ali na porta, você tem que lavar aqui o chão com determinada substância, orientando e enganando o povo, achando que o povo vai obter as suas bênçãos através de rituais, quando na verdade nós vamos ser abençoados se nós somos fiéis a Deus. Se nós cumprirmos aquilo que Deus escreveu neste livro, aí você vai ser abençoado. Aí você vai ser abençoado. E se você não lutar para que você seja fiel a Deus, se você não abrir mão do pecado, se você não abrir mão de atitudes, se você não abrir mão de rituais que não levam a lugar nenhum, você não vai se encontrar com Deus. Deus vai te observar, conforme já dissemos aqui hoje, que Deus, lá das alturas do céu, observa todo homem nesta terra. Deus vai conhecer os teus caminhos, mas Deus vai ignorar a comunhão contigo. E Deus não vai participar da tua vida. Nós dirigimos uma igreja no bairro da Saúde, em São Paulo, determinada época. E eu morava na Zona Norte, o bairro da Saúde é na Zona Sul. E nós tínhamos que atravessar a cidade para ir para a igreja. E a gente passava ali em frente ali ao Museu do Ipiranga, e ali tinha um semáforo, um farol, e assim, o farol ficava de frente assim para duas boates, uma desse lado e outra desse lado assim. E um dia eu estava lá olhando e vi aqueles cartazes, aquelas luzes, né, tudo piscando ali, carros caríssimos estacionados ali, e o Senhor me falou assim, aos meus ouvidos ali, ele falou assim: aí eu não estou. E obviamente que essa palavra de Deus é uma palavra muito forte, porque o Senhor está em todos os lugares, mas a voz que o Senhor me disse, a voz que o Senhor me mostrou, né, o conteúdo daquela palavra, na verdade, era: aí eu não opero, aí eu não trabalho, aí eu não ponho a mão, aí é cada um vivendo o seu pecado e vivendo a sua destruição. E nós devemos entender isso, irmãos. Que Deus não vai abrir mão da sua palavra, conforme ele disse aqui, para que você seja abençoado no seu pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Por causa do pecado, o homem foi expulso da presença de Deus, né? Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus, deram desculpas a Deus pelo seu pecado. E Deus absolutamente aceita qualquer desculpa, você já está, né, absolutamente ciente disso. Não existe desculpa para o pecado. Você peca porque você quer pecar. Você peca porque você deu ouvido ao diabo, conforme Eva deu ouvido ao diabo. E Deus não vai aceitar nenhuma desculpa. Porque o que Deus quer da nossa vida são atitudes, são lutas, são entregas. E que nós tenhamos uma vida transformada, uma vida, né, preenchida pelo próprio Deus. Conforme ele disse aqui: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Só existe uma chance de você se encontrar com Deus. É você parar de pecar e ser fiel a Deus. Aí você vai se encontrar com Deus. Aí Deus vai fazer parte da tua vida. Aí Deus vai fazer parte da tua história. E eu sempre digo, aqui da igreja, que Deus é o dono desta igreja. Jesus Cristo é o dono desta igreja. Assim como eu digo da minha vida, eu falo para Deus: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Senhor, Tu és o dono da minha alma. E eu sempre falo e gosto de dizer isso a Deus, não por teoria, não por ritual, mas eu digo isso, sabe por quê? Porque eu faço questão de lembrar a Deus disso, e você sabe por quê? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. O dono cuida daquilo que é a sua propriedade, o dono dirige, o dono orienta, o dono manda, o dono absolutamente domina. E eu quero que Deus domine a minha vida, eu quero que Deus conduza a minha vida, eu quero que Deus, né, me oriente naquilo que eu tenho que fazer, porque Ele é o dono. Assim como Ele é o dono dessa igreja, então Ele fala, Ele orienta, Ele conduz. E Ele faz segundo o coração dEle, e não segundo o nosso coração. Não nos interessa fazer a nossa vontade, tanto aqui quanto na nossa vida. Porque a nossa vontade é enganosa. O Senhor Deus disse aqui: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos dar ouvidos à voz de Deus. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixe Deus ser autoridade na sua vida. Agora, se você se sujeitar a isso, é bom que você entenda que ele sendo autoridade, ele vai dizer como você deve proceder. E todos nós, vocês ouviram falando com as crianças, temos que honrar as nossas autoridades. Se Jesus é autoridade na sua vida, você obedece ao Senhor. Se ele é o dono da sua vida, você deixa ele controlar a sua vida? Ou não? Ele não é o dono da sua vida? O Senhor Jesus não é o dono da sua vida? O Senhor Deus, Jesus não é autoridade na sua vida? Eu lamento, se você não deixou que isso aconteça ainda, outro está sendo autoridade e dono da sua vida. E esse outro, eu vou deixar claro, nítido, para que você entenda, é o diabo. Não existem mais que duas escolhas, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Se Deus é o dono da tua vida, muito bem, se ele não é o dono, quem é o dono? É o diabo. Está fazendo você pecar, se afastar, ter uma vida leviana em relação ao teu Deus, ter uma vida leviana em relação à palavra de Deus, e aí toda a sorte de circunstâncias e situações ruins poderão vir sobre a sua vida. Deus tem sempre algo melhor para você. Deus tem sempre algo melhor para você, né? E a gente muitas vezes não compreende isso. Estava conversando com a irmã Emiliane no começo do culto, né? Tinha até uma reunião ali com a Dori, e ela começou a falar um monte de bênçãos ali. Eu não consegui parar de ouvir as bênçãos, né? Começou a falar um monte de bênçãos, bênçãos para lá, bênçãos para cá, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ter um coração voltado para Deus, né? Aquilo que parecia ser uma bênção para a irmã, em determinado momento, e ela falou, vou esperar um pouco, pastor, se tornou uma bênção maior. Se tornou uma bênção maior. E se a gente olhasse assim com os nossos olhos naturais, falasse, puxa vida, realmente a irmã estava sendo abençoada, mas Deus tinha algo maior. Deus tinha algo maior. Algo maior para a vida dela. E por causa da atitude dela, Deus transformou aquilo que já era bom em algo grande, maior. Naquele momento, os nossos pensamentos eram limitados. Os pensamentos de Deus eram muito maiores. Deus olha na frente, enquanto que nós temos uma visão muito limitada. Muito limitada da nossa vida. O que a gente consegue enxergar são as promessas de Deus, mas os pontos, mas aquilo que Deus irá fazer, como Deus irá fazer, nossa sabedoria é limitada. Mas Deus conhece aquilo que está lá na frente. Deus conhece aquilo que você necessita. E Deus conhece, né, aquilo que Ele pode fazer por você, aquilo que Ele deseja fazer por você. Muitas vezes, você ignorando os desejos da sua carne, você ignorando os desejos do seu intelecto, quantas vezes você ignorando isso, gerará em Deus alegria no coração do Senhor. E o transbordar de Deus será muito maior para você. Será muito maior, mas muito maior, e muito maior sobre a tua vida. Muito maior. Para a glória do Senhor, para marcar a nossa história, para marcar a nossa vida, para marcar, né, profundamente o nosso coração. E eu sei que esses desejos de Deus sobre você persistem. Se você quer ter uma vida abençoada, olhe para Jesus hoje e coloque diante dele todos os teus projetos e diga a ele, Senhor, eu sei que Tu és o caminho para a minha bênção. Eu sei que Tu és o caminho para eu ter paz. Senhor, eu sei que Tu és o caminho para eu alcançar a salvação. Entregue a Ele o seu caminho. Entregar o seu caminho, Jesus não está interessado em ouvir palavras. Jesus está interessado em decisões, em atitudes. Jesus está interessado em pessoas que verdadeiramente se colocarão diante dele e se convertam. Conforme ele disse aqui, converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. Cada vez mais você verá neste mundo pessoas seguindo o seu próprio destino, desprezando o livro que demonstra a nós o maior poder que existe nesta terra e vivendo as suas próprias escolhas. E você não pode ser uma dessas pessoas. Você não pode ser uma das pessoas que se ilude com aquilo que o mundo está pregando. Você tem que olhar para a palavra de Deus e entender que essa é a vontade de Deus sobre a sua vida. Assim como Deus disse aqui, não sei se você percebeu da palavra do Senhor, quando ele disse aqui, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que a designei. O Senhor falando que toda a palavra que sai da boca dele, esta é a palavra de Deus, gerará frutos, não voltará para ele vazia, assim como a chuva cai do céu e não volta para o céu antes de regar a terra, antes de fazer aquilo pela qual Deus a designou. Assim será a palavra que Deus escreveu neste livro e disse a você, e disse a mim, e nos ensinou. E é esta palavra que nós devemos obedecer. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda porque Deus não muda. Não se iluda também, porque se você crê no Deus que criou o céu e a terra, você crê que Deus criou o céu e a terra? Crê mesmo? Você crê que Deus criou o homem? É, olha para sua mão aqui, então, assim, ó. Maravilha, né? Não tem nenhum espelho para a gente olhar aqui, mas estou olhando para os irmãos, assim, criação divina de Deus. Se Deus teve o poder para criar os céus e a terra e criar o homem, ele tem poder para deixar esse livro escrito. Tem pessoas que não acreditam. Eu não sei em que Deus que essas pessoas acreditam, porque a Bíblia onde fala do Deus Criador, de Jesus Cristo, Filho de Deus. E muitas pessoas não acreditam que Deus tenha poder para criar um livro, para deixar um livro. Criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou a terra, criou o homem, mas não tem poder para deixar uma palavra escrita para nós. Que você não seja esse, não se iluda. Busque cada vez mais a Deus, para que Deus possa se apresentar a você e te orientar, te levar pelo caminho que você deve andar. Não perca esse foco. Se Deus não for autoridade na sua vida, alguém dominará a sua vida, e esse alguém se chama diabo, Satanás, maldito. E esse alguém não terá misericórdia de você, te levará por um caminho de destruição, de paz, de falta de paz, de perturbação, e um dia te levará para o inferno. Um dia te levará para o inferno, e lá não haverá chance de retorno. Não haverá chance de retorno. Viver ao lado de Deus é muito bom, irmãos. Viver com Deus é algo pleno para o homem, é aquilo que o homem necessita. O homem não consegue viver sem Deus. O homem vive sem Deus por ignorância espiritual ou por escolha. Mas o homem não consegue viver sem Deus. Tanto é que o homem busca e busca e busca um poder que às vezes ele não compreende. E às vezes é enganado pelo diabo, despreza a verdade e prefere ouvir a voz daqueles que estão falando aos seus ouvidos, sem fundamento bíblico, por escolha. E aí perdem a essência de Deus e vive uma vida vazia, sem esperança, depressiva, uma vida de opressão, uma vida sem paz, uma vida destruída, fica à mercê das circunstâncias desse mundo, né? Uma hora o diabo faz um negócio ali, outra hora faz um negócio aqui, a pessoa vai vivendo. Que nem o diácono Leonardo falou hoje para mim, de uma pessoa que falou para ele: eu estou vivendo, o vento está me levando, né? O vento está me levando, o vento está levando a minha vida. Isso é demoníaco. Onde já se viu? Deus tem que levar a nossa vida. Ir por um caminho que não é aquele que Deus deseja é gerar para a sua vida maldição, dor, angústia e perder a salvação. Quando Deus fala que a porta é estreita, a porta verdadeiramente é estreita. Não tem chance das pessoas entrarem no céu se não estiverem cumprindo a palavra de Deus. Não há chance. Entenda isso. O mundo diz ao contrário, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a porta é estreita. E para entrar por esta porta é necessário ser fiel a Deus. É necessário obedecer a Deus. Senão, Deus faz algo parecido com o que nós fizemos aqui com as crianças, né? Ó, não for obediente, vai perder. E vai para o deserto, conforme o povo de Israel foi levado a Deus no deserto para andar 40 anos por causa da desobediência. E muitos morreram no deserto. A maioria morreu no deserto. Não alcançou a bênção de Deus. Por causa da sua infidelidade. Por causa da sua infidelidade. E nós temos que ter discernimento. Você precisa ter discernimento para deixar Deus conduzir a tua vida, para você ser uma pessoa que honra Deus através das tuas atitudes. Faça como Deus disse aqui: deixe o perverso o seu caminho, deixe o pecado. Abandone o pecado, deixe de lado aquilo que te afasta de Deus, deixe de lado aquilo que não te faz ter comunhão com Deus. Se algo está te atrapalhando espiritualmente, esse algo tem que ser banido da sua vida, não pode fazer parte da tua vida. Tire, arranque, lance fora da tua vida tudo aquilo que te afasta de Deus. Lance fora. Não está construindo nada de bom para você, está destruindo aquilo que Deus quer construir. E muitas pessoas pensam que muitas vezes o dinheiro, a riqueza, a conta bancária demonstra uma vida abençoada ou não. Quando uma vida abençoada, na verdade, é a vida que tem Deus, é a vida que tem paz, é a vida que tem paz. Quem estava me falando de um homem riquíssimo que foi ministrado? Acho que foi o presbítero Alain. Um homem riquíssimo foi ministrado pelo presbítero Alain. Só que falta tudo a ele. Ele tem tudo de bens, só que falta tudo. Falta paz, tem depressão. Que vida é essa? Que prosperidade é essa? O dinheiro. Não significa que a pessoa é abençoada. Pode ter adquirido dinheiro através de corrupção, de roubo. Não significa nada. E tudo que vem pelo pecado é maldição para o homem. é maldição para o homem. Que você tenha isso no teu coração. Mais vale uma vida na presença de Deus do que todo o dinheiro do mundo. O próprio Senhor Jesus disse: o que daria o homem em troca da sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Muitos se apresentarão diante de Jesus e tentarão ali dar toda a sua riqueza em troca da salvação, porque um dia nós vamos nos encontrar com Jesus. Ou o dia da nossa morte neste mundo, que pode ser amanhã, daqui a pouquinho. Ou a volta de Cristo, que pode ser amanhã, daqui a pouquinho também. Todos nós vamos nos encontrar com o Senhor. E talvez o bilionário, o homem cheio de dinheiro, tente oferecer toda a sua riqueza, todos os seus bens em troca da sua salvação. Só que aí não haverá mais jeito. Não haverá oportunidade que isso seja feito. Eu conheço um homem que era muito rico, e ele tinha assim, diversas lojas de material de construção em São Paulo, e ouvi o testemunho dele. Ele ficou muito doente. Ele não tinha Cristo. E aí, em determinado dia, já muito próximo da morte, sucumbindo já por causa da doença, ele falou com Deus, mesmo sem conhecer o Senhor, e ele falou assim para Jesus: Jesus, eu dou toda a minha riqueza em troca da cura. Eu dou todos os meus bens, todo o meu dinheiro, todo o meu negócio em troca da cura da minha doença. Falou com Deus. Não tinha Jesus no coração. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a ele através de uma visão e falou assim para ele: eu não quero o teu dinheiro para mim não significa absolutamente nada, mas eu te dou a cura para que você saiba que eu sou Deus. E aquele homem foi curado, e ele se converteu, entregou a sua vida a Jesus, e ministra esse testemunho que eu sintetizei aqui ao máximo, em diversas igrejas, mostrando a experiência de um homem. Achava que tinha tudo, de repente perdeu tudo, trocava tudo por algo que talvez aqui as pessoas não valorizem hoje. E Jesus não está interessado nas trocas. Jesus está interessado nas entregas. No teu coração, Jesus está interessado. O salmista certa vez disse, na sua palavra: que daria eu, Senhor Deus, em troca de tudo aquilo que tu tens feito para a minha vida? O salmista perguntou isso e disse: que daria eu, Senhor, em troca de tudo aquilo que tens feito na minha vida? E Deus respondeu na sua própria palavra, no livro de Provérbios, quando Deus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. É isso que Deus quer, o teu coração. Porque aí a tua vida será transformada por ele. Você será cheio do Espírito Santo. Você terá paz, alegria, abundância nos teus celeiros, porque Deus acrescentará essas bênçãos na sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo, é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Se você pegar este livro e souber usá-lo na sua vida, você não tem, sim, nem noção do poder que é manifesto através dessa palavra. Eu estou dizendo isso, irmãos, não é para você achar que você vai pegar um versículo aqui e vai rezar esse versículo, porque rezar é uma palavra que não tem fundamento nenhum. Você rezar o versículo não leva a lugar nenhum. Mas se você viver esta palavra, se você viver esta palavra, se acreditar nela e você a usar, você não tem nem ideia daquilo que acontecerá ao teu redor. Tal é o poder intrínseco que está dentro desta palavra. Não para você usar como amuleto, mas para você vivenciá-la. Vivenciá-la. Quando você vivencia a palavra, você vivencia o poder de Deus. Quando você vivencia o poder de Deus, tudo está sujeito a este poder. Tudo está sujeito a este poder. Nada pode ir contra esta palavra. Não existe autoridade que possa ser exercida contra esta palavra. Estas palavras, elas são irrevogáveis. Irrevogáveis. Ninguém pode revogar estas palavras por causa do poder dela. E quantas pessoas não a conhecem? E quantas pessoas ainda não meditaram nela? Quantas pessoas ainda não vivem este poder maravilhoso? Esse poder santo de Deus que está neste livro maravilhoso. Eu começo a meditar na palavra do Senhor, eu começo a dar risada sozinho, de alegria e de gozo espiritual. Eu leio determinados versículos e começo a sentir assim algo que é incontrolável dentro de mim. Tal é, o poder que esta palavra tem sobre as vidas. Eu sinto esse gozo espiritual, porque eu sei que é para mim que Deus escreveu esse livro. Assim como você deveria saber que é para você que Deus escreveu esse livro. Não é um livro de histórias, mas é um livro de poder. É um livro de conhecimento. É um livro que você deveria conhecer. Deus, quando disse a Josué: Josué, tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus disse a ele também: medita no livro da minha lei, de dia e de noite, e dela não se aparte o teu coração. Esse é o desejo de Deus para você. Se você estiver disposto, você vai vivenciar coisas novas e firmes que o Senhor tem para a sua vida. Aí você vai sentir Deus. Aí você vai ser tocado por Deus. Aí você vai perceber Deus fazendo parte da sua vida. Aí sim a tua história mudará. Aí sim a tua história mudará. Eu sempre falo, tem crentes, pessoas que muitas vezes insistem em determinadas situações na sua vida, não dá certo, e mesmo assim as pessoas não abrem mão de determinadas coisas. Eu sempre falo, se não está dando certo determinada coisa na sua vida, compete você refletir e ver que atitudes você tem tomado, e vale a pena você rever e dar espaço a mudanças para que algo se modifique. Se você tem insistido tanto num caminho e não tem dado certo, é momento de você olhar para esse caminho e falar: deve ter algo errado neste caminho. E dê espaço para aquele que quer mudar o teu caminho. Fale: eu vou fazer, porque eu creio que pode dar certo. Eu vou fazer, não tem dado certo até agora aquilo que o mundo me ensinou. Não tem dado certo até agora tudo aquilo que eu vivi. Se não tem dado certo, é porque você tem feito errado. Para dar certo, você tem que fazer diferente, correto. Você tem que viver a verdade de Deus. A verdade do Senhor, que não está longe, mas está no meio de nós. Nos abençoando, nos orientando, falando. Deus é o dono da sua vida? Gostei de uns améns aí. Se ele não é o dono da sua vida ainda, agora é a hora de você entregar a sua vida a ele. Agora é a hora de você falar: Senhor, eu quero que tu sejas o dono da minha vida. Senhor, eu quero que tu dirijas a minha vida. Controle a minha vida. Senhor, eu quero que tu, Senhor, seja aquele que eu me submeterei como meu Senhor, como meu dono. Eu vou obedecer porque tu és o meu dono, porque tu és o meu Senhor. É importante você tomar essa decisão, porque talvez você não tenha feito isso ainda. Mesmo que você já tenha aceitado Jesus há muito tempo, e aceitar Jesus na teoria não vale nada. Aceitar Jesus com palavras, irmãos, não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, de palavras, sem o coração sentir, sem arrependimento, são palavras que não levam a lugar nenhum. Não levam a mudança nenhuma, não levam a transformação nenhuma. Sem arrependimento não existe encontro com Deus, não existe encontro com Jesus. Palavras por palavras não vão levar a lugar nenhum. É necessário haver arrependimento para que Deus transforme a nossa vida, para que Deus transforme a sua vida. E o caminho é esse: deixar que o dono dirija, deixar que o dono conduza a tua vida. E eu desejo que hoje você coloque a sua vida nas mãos do dono que vai te abençoar, não nas mãos do dono que vai destruir a sua vida. Hoje é dia de você olhar para Deus, olhar para Cristo e falar: Senhor, este é o caminho mesmo. Eu gostaria que você tivesse convicção daquilo que nós vamos orar daqui a pouco aqui, mas eu quero que você tenha convicção no teu coração. Você fala assim: é, Senhor, este é o caminho, que tu sejas o meu dono e que eu me sujeite ao meu dono, porque o dono deseja o melhor para aquilo que é seu, o dono faz o melhor para aquilo que é seu, e o dono dirige, o dono gerencia, o dono é que conduz, o dono é que diz aquilo que tem que ser feito, porque ele é que tem autoridade sobre as suas coisas. Este é o caminho. Entregar a sua vida ao dono que vai te abençoar, e não ao dono que vai te destruir. Este é o caminho. Se você deseja confirmar esta soberania sobre a sua vida, ou se você deseja verdadeiramente colocar a sua vida nas mãos do dono, eu te convido a vir aqui à frente para nós orarmos. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor. Aleluia.